RFI Convida. Gabriel Bruste.
Identificado, não cabe nossa prateleira usual no seu catálogo. Música negra.
A gente recebe aqui no estúdio da RFI em Paris, Benegão, MC, compositor, produtor musical carioca, que está em turnê pela Europa divulgando seu terceiro disco, que foi lançado no ano passado, Transmutação, ao lado dos seletores de frequência, como sempre. Benegão está fazendo shows pelo Brasil também com o Planet Hemp, a banda seminal aí do rock brasileiro dos anos 90, que anunciou seu retorno também no ano passado. O Benegão se apresenta na noite dessa quarta-feira no Divan du Monde, aqui em Paris, e depois segue para Aix-en-Provence, Portugal, Espanha. Benegão, obrigado por vir até aqui falar com a gente.
Beleza, mano.
E, pô, você tá levando uma vida artística paralela, a gente pode dizer, né? Quer dizer, desde o ano passado, quando o Planet Hemp anunciou essa volta, queria começar sabendo como é que tá sendo pra você conciliar essas duas coisas.
Cara, na verdade, eu sou rei de fazer esse tipo de coisa, assim, um monte de coisa ao mesmo tempo, assim. Essa é a minha vida. E já era assim antes, na época do... Quando eu era de uma banda chamada Funk Fuckers, entrei pra tocar no Planet, não saí do Funk Fuckers mesmo, assim. E daí... Aí teve uma época que no começo dos seletores chegou a ficar Funk Fuckers, Planet, seletores. Ou seja, tá tudo no mais santo caos, assim.
Legal. E veio você falando que você saiu do Planet Hemp lá em 2001, porque não havia exatamente espaço para você escrever coisas que não se encaixavam no Planet Hemp. Quer saber que coisas são essas?
Não, então, na verdade não foi por isso que eu saí. O seletores surgiu por conta disso. Por ter uma, era uma terceira coisa, que não, coisa que não cabia nem no Funk Fuckers, nem no Planet. Então eu comecei a fazer essa terceira coisa, que era o seletores, que hoje em dia virou a minha principal. E daí, mas a questão de sair do Planet foram outras coisas, assim, na verdade. Tanto que ao mesmo tempo eu tava fazendo as coisas em paralelo. Mas eu tava exatamente, meu foco principal, hoje em dia, brutalmente, assim, é esse tipo de letra, que é a mistura de coisa social, espiritual e tal, tudo junto, que é o que eu faço com seletores de frequência. Esse é o meu foco geral, assim, tipo, eu gosto muito das paradas do Planet, sou fã, lógico, e, enfim, eu sempre costumo falar que é da galera, da própria galera do Planet, mais fã da banda era essa, tipo, que eu também já entrei, já conheci a banda antes de entrar e tal, mas ao mesmo tempo o meu espírito ali, a minha ideia de vida... em termos de letra, está 100% nos seletores.
Eu imagino que você e o Marcel D2, que era o outro vocalista do Planet Hemp, para quem não está ligado, mudaram bastante desde que a banda estourou nos anos 90. Né? Planet Hemp tinha letras super jovens, falava de maconha, era um universo bem jovem. A carreira solo de vocês dois mudou um pouco, obviamente. Uhum. Queria saber como é que está sendo trabalhar juntos vocês dois agora de novo. O que, que mudou nos dois?
A galera evoluiu, né? Os dois evoluíram bastante, assim. Eu acho que tá responsa, assim, que a gente, enfim, faz os shows do Planet, são shows mega grandes, né? Então, tipo, sei lá, dá às vezes 10 mil pessoas, 20 mil pessoas, 15, assim, 5, não sei, tem de tudo. Então, são paradas mega grandes e tal, e é divertido, na verdade, ouvir várias paradas ali que a gente fez há um tempão atrás, que coisa que a gente gosta de fazer. E ao mesmo tempo tem coisas que ainda são pertinentes ainda, que, enfim, que você vê que tem várias letras que estão valendo ainda, sacou? Letras sociais então. E enfim, a gente avançou bastante em questões de legalização e tal.
Isso ainda é uma causa importante para você?
Acho importantíssima. Porque, na verdade, cara, tem muita gente... Muita gente se ferrando por causa disso, por conta dessa loucura de você prender uma pessoa por causa de uma planta e tal. E fora as outras questões e tal, de economia, que, enfim, que seriam, enfim, muito melhores e tal. Mas é uma questão que é pertinente, sim. E está caminhando, graças a Deus. Assim, eu fico feliz de ter, eu sempre falo isso, de ter dado um grãozinho de areia nessa contribuição aí, dessa discussão, assim.
Legal. O disco, o Transmutação, ele tem funk, tem dub, tem rap. É um disco bem misturado. E tem uma regravação de Fita Amarela, do Neo Rosa também, sim, que é muito bacana. Queria que você falasse qual foi a ideia pro disco quando você começou a gravar e a compor também. Qual era a ideia que você tinha na cabeça?
Cara, a ideia básica que eu tinha, assim, era de acelerar e voltar a uma coisa que a gente tinha bastante no Chegando Gelo, que era o lance da experimentação. E queria fazer isso a partir da percussão, assim. Que eu sempre achei que ficou faltando nos nossos discos outros, faltava a percussão, assim. Que eu sempre, uma coisa que sempre mexeu muito comigo, assim, em todos os níveis e tal. E era sempre assim, no primeiro disco era sampleado, no segundo disco era o pedacinho que sobrou ali, depois que todas as músicas feitas e tal. E agora eu tinha decidido fazer várias músicas a partir da percussão. E o disco começa já com percussão. E tem várias coisas, e os percussionistas foram importantíssimos nesse disco. E daí é isso, ele chegou com essa ideia mesmo de transmutação de energia mesmo, de falar de coisas que vão além da matéria e tal. Falar também das coisas sociais e tal, e é uma coisa que é uma missão e função que eu tenho há muito tempo já, e nesse disco eu decidi dar uma aceleradinha, pisar um pouco mais no acelerador.
Legal, eu vi que você tocou no mês passado... numa ocupação de uma escola pública no Rio de Janeiro.
Uhum, já toquei.
Quer dizer, manifestou apoio a esse movimento. Como é que você descreveria essas ocupações de escola que estão acontecendo no Brasil? Para quem não está acompanhando, o que, que é isso e por que, que você está apoiando?
Cara, eu já toquei em São Paulo, já toquei no Rio, já fui em Goiânia. Eu acho que é uma das coisas mais emocionantes que estão rolando agora e que é fundamental, assim, que a galera mais nova pegando mesmo o protagonismo, sacou? Que a situação tá bizarra, já tava ruim antes, já agora depois do golpe ficou pior ainda, que é um golpe, é bom falar isso, é um golpe que tá rolando no Brasil, brabo, não é militar, mas é um golpe, é que as pessoas acham que só é golpe se for militar. E então, assim, e tem várias situações bizarras, lá em Goiânia, por exemplo, eu acho que é das piores, assim, de todas, porque... metade das escolas lá públicas estão sendo militarizadas, sacou? As pessoas são, tipo, obrigadas a estar num ambiente militar, aquela coisa da humilhação, de hierarquia e tal, que é um negócio que, sacou? Você não tem que ser obrigado, você tem que querer, se você quiser fazer isso, ok. Mas, e daí, enfim, e o cara que e lá em Goiânia é uma treta, eu sempre mando um salve para os estudantes de lá, porque eles vivem numa situação sinistra, que tem de um lado o Ronaldo Caiado, do outro o Marconi Perillo, um coronel, outro dois coronéis, enfim, caras que estão aí, que usam de bastante violência para reprimir as coisas, e a galera está lá brigando, sacou? Com uma garra e com vontade de mudança mesmo, e mudança... que vai além do, sacou? Não é nada partidário, é uma questão mínima de dignidade humana, você ter estudo, você ter, sacou? Você ter a possibilidade de mudança na sua vida, de você ser o protagonista da sua própria vida, a partir da sua mente, do seu conhecimento, e você poder mudar aquele ambiente em volta ali, mudar o seu ambiente, o ambiente em volta, enfim, e fazer diferença. Acho que é por isso, basicamente, que essa galera tá lutando, por isso tem meu apoio total.
Legal. Queria retomar o que você falou antes sobre um suposto golpe no Brasil. Você acha que as acusações que haviam contra o presidente não eram o suficiente para afastá-la?
Cara, não. Para mim nem é suposto golpe, é golpezão. E eu posso falar isso que, assim, eu não tenho essa parada de ter apoio. Eu já achava, o governo que tava, eu já achava muito ruim. Não apoiava o governo da Dilma. Mas, tipo, eu não apoiava por conta exatamente desse cara que tá aí, sacou? Temer, não sei o que. Eu olhava, pô, não tem como, sacou? Com Michel Temer, a Cátia Abreu, que era ministra da Agricultura, que é a rainha dos transgênicos, sacou? Que o Brasil virou um inferno dos transgênicos por conta muito dessa galera. E é uma coisa bizarra. Então, assim, logicamente não era. Tanto que agora foi visto que, na verdade, não teve a pedalada, né? Ninguém até falou que a bicicleta era elétrica, né? Mas ficou por isso mesmo, assim, porque na verdade a galera queria afastar para poder, enfim, que o que a Dilma estava fazendo da parte neoliberal, que era uma parte grande do governo dela também, que era escrota, mas, tipo assim, não era suficiente para esses caras, sacou? Então, na verdade, o que está rolando é basicamente isso, né? Eu vou tomar as rédeas e fazer privatização, fazer as paradas, fazer tudo que nem eu quero fazer há muito tempo já. E na marra, né? Na marreta total, assim. Espero que a população do Brasil não deixe isso acontecer totalmente agora e que, enfim, que a galera volte pra rua e meta bronca.
Valeu, Benegão. Obrigado por vir até aqui a RF em País falar com a gente. E bom show para você. Quem estiver aqui pela Europa pode ver o Benegão e os Seletores de Frequência hoje à noite em Paris, no Divan du Monde. Amanhã em Aix-en-Provence, festival Zig Zag Festival, se eu não estou enganado. Isso. Dia 23 de julho no festival FMM Cine em Portugal e 25 de julho no Pirineus. São na Espanha.
Isso.
Valeu, até a próxima.
Pô, responsa total, cara. E quero dizer, pô, muito clássico essa rádio aqui. Desculpa tá, enfim, o tempo já além. Mas é a primeira rádio que. Primeiro lugar internacional que falou alguma coisa da gente foi a RF. Essa rádio aqui, a RF, com Daniel Brown, que botou Enxugando Gelo entre os melhores discos do ano no mundo inteiro. Então, pra mim, é muita felicidade estar aqui vendo, estar aqui na rádio e tal. É uma rádio, faz parte do meu coração aqui.
Legal, valeu.
Identificado, não cabe nossa prateleira usual no seu catálogo. Música negra universal, interplanetária, pente das multas feita no fio da navalha.